Está começando o podcast Only Murders, Only Murders in the Building. Esse foi o 8º episódio da 3ª temporada. Estamos oficialmente na reta final. E esse é um podcast que você que acompanha, você deve estar muito feliz depois de ver esse episódio. Que orgulho desses investigadores. É. Vocês já os conhecem, mas vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Brusus Clemente, Bubuzinho.
Fala, Micharu, cara.
Você tem que estar triste hoje.
Alexandre Bonfá,
cara. Você está feliz, você está errado.
Eu tô feliz e triste.
Ah, bom.
Eu tô feliz porque, como você já iniciou esse podcast, tô feliz com nossos investigadores, a nossa audiência, com os nossos parpites aqui, porque a gente acertou tudo.
Tá bonito de ver, hein?
A gente acertou tudo. E digo mais, você me coloca como... Você está triste porque, óbvio que não é o Dick e a Loreta, né? Porque a gente agora... Entregamos o ouro.
Eu não acredito que você assumiu isso, eu tô surpreso.
Está entregado o ouro para nós, né? Que estamos no 8º episódio, já estamos com essa pista dada, né? Então a Loreta já assumiu, já contou que o filho dela é o Dick. Acertamos.
É óbvio que não é o Dick e a Loreta juntos.
O Dick está sendo interrogado, pedido para ir para a delegacia. E às vezes é aquilo, ele tá sendo convocado para ir, não por algum motivo de crime. Às vezes ele tem alguma informação que ele vai receber por ser o irmão do Ben.
Calma, Bobo, né? Calma. Alexandre Bonfá também está aqui.
Grande
coisa fofa. E você, eu sei que a lesão, se tem um cara que fica feliz quando a teoria é comprovada, essa pessoa se chama Alexandre Bonfá.
Exatamente, cara. Vai passando o episódio, eu fico vibrando sozinho
na
minha cama hoje, 4 horas da manhã, que é o horário que entra. Only Murders in the Building.
Já quer dar play logo.
Ah, eu coloco o despertador pra tocar 4 horas da manhã.
Bem lembrado, Only Murders in the Building é uma série exclusiva do Star Plus. A única forma de você assistir é acessando o Star Plus e o link está aqui na descrição deste podcast. Está fixado no primeiro comentário. Clica lá que você já vai direto pro Star Plus. É. E você que está acompanhando a série, está acompanhando esse podcast, ó, parabéns. Vocês são maravilhosos. Eu tô muito feliz com todo mundo.
E esse episódio foi acontecendo as coisas, né? Quando o Dick que entrou em evidência, eu falei, ótimo, eu sabia que não era ele. Quando a Loreta foi lá defender, ótimo, eu sabia que não era ela. Quando a picotadora apareceu,
cara, isso
ela
foi demais.
Tá no nosso quadro de suspeitos. Caraca, cara. Que felicidade que eu fiquei com esse episódio, Jão.
E a policial está de volta. Policial boca suja, policial fã de Broadway. Chegou lá pra causar, interrogando todo mundo.
Fã de podcast.
Fã de podcast também. Cara, é um episódio que ele flui muito bem. Né? E você sabe que vendo esse episódio, eu já tinha chegado a essa conclusão. Mas essa temporada de Only Murders in the Building, ela tá muito especial, porque não só eles precisaram escrever uma série, como eles precisaram escrever alguns números musicais reais com gostinho de Broadway, cara.
É.
Quando você vê o Steve Martin performando aquela música por completo,
cara, muito legal,
aquilo é incrível.
Cara.
Em algum momento o Steve Martin foi no estúdio e realmente cantou aquela música
para
ser usado nesse episódio.
É verdade.
Cara, aquilo é muito incrível, muito sensacional. E eles usaram um teatro de verdade, da Broadway, para filmar. A série tá linda. Que valor de produção extraordinário.
Se você é novo aqui no Derivado Cast, você não sabe o quanto que o Chechel é fã da Broadway.
Eu sou, cara.
Cara,
toda
vez que ele vai pra Nova York, ele tem que assistir uma peça.
Obrigação.
Olha lá, obrigação. Ele tá arrepiado enquanto a gente fala aqui.
Eu amo.
E eu vou falar.
Eu amo, cara.
Eu tô apontando que ele tá arrepiado porque tá arrepiadinho mesmo. E eu, quando comecei... quando ele começou a dar ali o texto, ali a música, cantada, tudo, eu vi que era uma gravação em estúdio, né? Porque você percebe que tinha... Eu falei, putz, ele vai cantar inteira, que da hora.
É.
Eu fiquei arrepiado, cara, porque é muito bem interpretado ali, tá muito legal mesmo, cara.
E é uma música difícil. Eles
música
falando,
difícil.
Eles ficam falando, né, a música padrão, né, uma música de um padrão sonoro.
É interessante.
A Meryl Streep também. A Meryl Streep também teve que gravar.
Da Meryl Streep, aí foi assim também, de tirar o chapéu. Porque aí ela tá cantando uma música que tem uma correlação direta com o que tá acontecendo
isso.
Em cena. Então, caramba, cara, é outro momento de arrepiar também, porque a gente tem a Meryl Streep dando aquele texto maravilhoso. E o Dick, acontecendo toda aquela coisa do Dick, da polícia chegando até ele, e a gente sentindo a angústia dela, porque quando ela finalmente vai expor que ela é a mãe dele, que ela tem uma carta pronta, que ela quer almoçar, ela. Tipo, é aquela coisa que a gente tem essa. Na vida, né? A gente tem esse momento onde a gente fala, beleza, eu vou pedir essa pessoa em namoro, eu vou avisar essa... Então é aquele momento que você acorda decidido que aquilo vai acontecer. Boa. E aquele era o dia que ela acordou decidida que ela ia conversar com o Dick, com a carta. Ela chegou nele, tomou a iniciativa de vamos almoçar. Tipo, a partir do momento que ele topou, beleza, então é hoje mesmo que vai acontecer. E tudo começa a acontecer com a detetive chegando, a polícia, a Mabel falando que ele é o suspeito, o Oliver contando pra ela que a Mabel acha que o Dick é suspeito e a Mabel nunca tá errada, e ela vendo tudo aquilo acontecer, e quando ela vai cantar, a polícia chega até o Dick e ela confessa: para tudo, não é ele, eu sou a culpada. Eu coloquei veneno no negócio do Ben. Eu empurrei ele do elevador. E terminamos o episódio com ela sendo presa. E aí, Alezinho? Aí você deu risada, né? Seu safadinho.
Eu dei risada porque nesse momento, oitavo episódio, temos mais dois. É. Evidentemente que não era o Dick, até pela cara de surpresa dele, pela situação toda como rolou, não é ele.
É.
E a Loreta, mamãe de Dick, porra, essa era uma teoria nossa aqui do podcast, se confirmou logo nas primeiras cenas desse episódio, já se mostra presente. Se mostra verdadeira. Sim. Ali, ela sumiu só pra proteger o filho.
É lógico.
Agora, eu pergunto pra você, Bubu, passo a bola de volta. Qual que foi a outra mamãe que falou exatamente isso no episódio dentro do banheiro? Ixi. Que toda mãe tem que proteger o filho?
É, a mãe do Cliff.
Ah!
A lesão está mais próxima da verdade, será?
Eu acho que não. E eu vou Bubu, trazer...
Bubu, cara, ele é teimoso. Ele é teimoso com o Dick, ele é teimoso com a Loreta. Caiu.
Não, eu errei.
Agora vai ser teimoso na negação do Cliff.
Eu errei quando eu achava que o Dick e a Loreta já estavam juntos na tramóia. Mas eles não estavam.
Eu fiquei surpreso que realmente o Dick ainda não sabe que ele é filho da Loreta. Eu achei que ele já sabia.
Ele não sabe. Ele realmente é uma pessoa muito inocente. Ele sente ali essa culpa. Tem todo esse lance que a gente vem falando aqui. Mas ainda teremos mais explicações desse relacionamento, do que aconteceu ali. Porém, a gente teve uma pista muito na surdina desse episódio, que aí o Michel... Caramba, o Michel é terrível com essas coisas.
Toblerone, cara. Vai ser o killer?
A Loreta cola na Mabel, porque o Oliver vira pra Loreta e fala: a Mabel sabe que o Dick é o cara, e quando ela tá com a suspeita, porque é... Aí ela vai lá dar aquela manipuladinha, vai lá dar aquela trollada ali, conversadinha com a Mabel, começa a conversar com ela, tudo. E a Mabel, ela fala: deixa eu te ajudar aí na tua investigação. A Loreta fala pra Mabel e a Mabel fala: é, engraçado que o assassino sempre se aproxima da investigação, sempre quer participar. Quem que tá próximo? Quem que se aproximou? E daí que aconteceu? A Mabel está em relacionamento com o Tolbert. O Tolbert tá ali em volta. Deu uma GoPro pra ela gravar as coisas ali. Essa GoPro, às vezes, pode estar ali no Wi-Fi. Ele já tá vendo tudo que tá acontecendo.
Caramba! Porque...
Olha, não, mas, Bubu, aí eu falo. Treta, eu falo, Only Murders in the Building trabalha muito bem com tramas paralelas.
É
verdade. Eu acho que nós temos uma trama paralela, que é a paternidade, a maternidade do Ben e do Dick, que aí meio que já está sendo revelada, né? Conforme nós prevemos.
Tá.
A outra trama paralela, eu ainda acho que o Tolbert trabalha para a Cinda.
Ah, tem
conforme
essa.
Conforme os nossos comentários aqui, os nossos ouvintes comentaram.
A audiência comentou bastante sobre isso, pode ser mesmo. Mas assim, eu queria voltar um pouquinho, porque tem uma peça importante desse quebra-cabeça, que talvez ela tenha sido revelada nesse episódio, mas a gente não pode bater o martelo, como podemos bater o martelo de que a Loreta é a mãe do Dick. Podemos bater o martelo, é isso. Mas naquela cena do flashback, nós vemos que a Loreta engravidou de um jovem diretor de Broadway de Nova York. Será que aquele jovem diretor de Broadway de Nova York é o Oliver?
Aí eu tenho uma teoria, Xexé. No próximo episódio, ou no último, né? Um dos dois próximos episódios, teremos um flashback da mocidade do Oliver e aparecerá esse mesmo ator novamente.
Isso seria legal, hein?
Aí a gente vai falar: pô, já sabemos quem que é o pai do Dick.
Boa. Cara, eu acho que seria muito legal se ele fosse o filho... o autêntico dele. Já que a gente ainda teve todo um conflito na segunda temporada, se o filho, que realmente é o filho dele na segunda temporada, era ou não era, e daí ele descobre que não é. Imagina agora, ele tem um filho de criação, que não é filho de sangue, e agora, de repente, ele descobre que tem um filho de sangue, mas que ele não criou, aí ele tem dois filhos, caramba, do nada, né? Sim. A gente teve esse contexto na segunda temporada.
Isso também pode até ajudar a gente a entender melhor o fato de ele estar tão apaixonado pela Loreta. Ele já mandou um eu te amo ali, você fala, pô, ele
exagerado, né?
Ele é um cara emocionado, ou ele está se reconectando com o antigo amor do inconsciente que ele nem lembra que um dia já amou.
Oh, verdade.
Então pode até ter uma química aí mais antiga que está reacendendo agora.
Chechel, então, vamos voltar para a teoria da picotadora.
Tem coisa ali.
O que, que a gente achava que tinha na picotadora? Primeiro, a gente achava que era uma briga da Loreta contando pro Ben que ela era mãe, ou que o Ben tivesse descoberto que a Loreta era mãe e tinha ali um documento que provava isso.
Isso.
Meio que não faz muito sentido isso nesse momento. Por quê? Porque a Loreta, agora, depois de passado tanto tempo, ela ia escrever uma carta, ia contar pro Dick e tudo mais. A segunda teoria da barriga da picotadora era os desenhos que comprovavam que o Dick era o criador do Cobro.
Isso.
Essa teoria tá válida ainda?
Eu acho que tá. Porque a gente sabe que tem coisa ali, eles não desistiram. Eles estão fazendo ali, usando todo o durex do mundo para tentar montar o quebra-cabeça e vai encontrar alguma coisa ali.
Então, mas o que eles encontraram faz parte de uma página do roteiro, né?
Sim, mas
agora, vocês perceberam que todo mundo brigou com o Ben? A gente não sabia que o Dick tinha brigado com o Ben na noite da estreia da peça. A gente sabia que o Charles tinha brigado com ele, que deu o soco. A gente sabia que a Loreta tinha brigado com ele. Mas eu não lembro do Ben brigando com o Dick.
É, ele falou meio en passant, né, Bubu? Que ele tinha brigado naquela noite. Pode ter sido aquela discussão que a gente não viu.
É.
E sobre o roteiro picotado, a gente colocou a picotadora exatamente naquele episódio onde ela pica um roteiro. A gente vê lá a diretora de palco picotando um roteiro ali e falar, tem alguma coisa aí.
Tem alguma anotação.
Então, o que eles encontraram agora é aquele negócio que a gente viu picotando no episódio. Mas tem mais coisa lá, tem bastante papel. Eles vão encontrar alguma coisa lá.
A gente vai acabar encontrando alguma coisa do Tobert nessa picotadora.
Ah, do Tobert?
Eu acho que sim.
Não, vamos manter com a teoria de que tem o desenho original ali.
Sim, mas a gente não sabia do Howard, né, que é um fanático por quebra-cabeças e vai acabar juntando.
Ale,
e vocês viram a quantidade de papel que tem ali?
Foi picotado
muita coisa. Eu acho que ele vai acabar procurando uma coisa e encontrando outra.
Eu vou corroborar pra sua teoria do Cliff.
Porque
o roteiro... Quem que poderia ser uma pessoa que pode ter feito alguma coisa de roteiro? Quem que é uma pessoa que é mais responsável pela peça ali, que faz... O Cliff pode ter feito alguma coisa, pode ter havido alguma briga, ele pode ter manipulado alguma coisa no rosto, não sei, cara. Agora eu já tô suspeitando o Cliff.
Aí, Bubu!
Que alegria, hein? Que alegria, cara, Bubu se... convertido pra teoria do
não
Cliff.
Tô.
Nossa, aí eu fico... Ele pode ter demitido o Ben naquela noite, e de repente picotou depois... Pra não ser suspeito.
Nossa,
Sei lá, né? O papel tá ali. Ele precisa ter um papel, é um documento que tá ali,
sim,
né? Então,
bem,
de repente, é um papel de demissão ou alguma coisa que o Ben esteja solicitando a mais, direitos de imagem, sei lá, sim, alguma coisa ali que tá picotada ali dentro.
Ou era uma carta de amor.
Essa é a teoria original. Vocês lembram qual que era a teoria original, né? Que
o
Cliff
e
eles estavam tendo um caso.
O Ben tá ali meio falando, aí... tipo, olha, ninguém pode saber do nosso relacionamento.
Não, mas ele tá falando com o Cook, a gente já sabe disso.
A gente acha. Olha, Only Murders, essa temporada tá surpreendente, assim. Ela tá dando balão atrás de balão. Então, eu não duvido de nada mais.
Outra coisa importante foi a reconciliação do nosso trio.
Ah,
nós tivemos aquele
delícia,
momento de ruptura. E agora, um, dois... O Bubu não quer.
O Bubu não reconciliou.
Tá brigo ainda.
É que o suspeito dele caiu, então ele tá meio fora da brincadeira.
E eu vou falar, eu prefiro ver os três unidos do que ver os três brigados.
Claro.
Lógico.
Eu gosto muito mais.
Mas esse é a delícia.
É o charme, né?
Agora a gente vai ter os dois últimos episódios com o trio Ternura junto.
Exatamente.
Mas o que reuniu o trio, óbvio, foi o podcast. Né? Porque o podcast da Mabel fez com que eles lembrassem o quão bom é os três unidos, né,
sim,
cara? E tem uma coisa, o podcast dela também serviu para reabrir a investigação.
Exato, eles descartaram o Stalker e começaram a investigar de novo, verdade.
É. Então a polícia, meu, a delegada, se não tivesse havido o podcast, cara, pra ela já tinha prendido o cara e acabou.
Podcast influente, hein? Caramba, gostei de ver.
Tão influente quanto a Mabel também querendo participar. Pode ser a Bad Cop ou eu posso buscar só um cappuccino. Eu falei, caramba, a Mabel já quer se infiltrar.
Todo mundo quer participar ali do interrogatório.
É.
Bom, e o complexo plano do Charles e do Oliver pra colocar a GoPro do Tobert, que tava com a Mabel, pra filmar os interrogatórios, sendo que seria muito mais simples de outra forma e a própria série zoa com isso, né, cara?
Cara.
Pô, pera um pouquinho.
Uma coisa muito simples seria deixar o celular ali.
Isso, mano, deixa ali e acabou. Não.
Primeira vez que o Charlie entrou, ele poderia ter deixado o celular ali escondido em algum momento e eles ficavam ouvindo, pelo menos.
Nem olha esconder, o plano, cara. Né? O primeiro plano, ele tem que tirar o cobertor pra que o cobertor sirva de apoio. Eu falei, caramba.
Não, é só isso, não. Ele colocou o fone e começou a cantarolar a música que ele ia performar
pra
porque ela
gosta
de brother, pra ela ficar interessado. Deus. Aí veio o Oliver plantar a sementinha de que a música ia ser flopada, que ela vê o cara se humilhar, ela fica interessada e na hora que ele vai performar, ela vai lá e deixa a sala livre. Então, realmente, são cara, múltiplas camadas.
Eu
aí.
Acho que o gostoso da série, o gostoso dessa cena, desse plano perfeito, é exatamente a complexidade dele. Porque é um negócio tão simples, né? Pô, o Charles tá emprestando o camarim dele. Vai um minuto antes, coloca a GoPro lá. Só um minuto, deixa eu só arrumar aqui que tá meio bagunçado, planta e acabou. Mas o gostoso é isso, é toda essa trama de eu fui lá, eu fiz, e ela ficou interessada e tá ela ali meio de cantinho de olho, gostando do que ele tá cantando. Cara, muito divertido.
É, a gente nota que os roteiristas não foram preguiçosos.
Não foram preguiçosos.
Eles quiseram se complicar, na verdade.
Exatamente.
Né? E ficou muito mais criativo. Muito mais, e vocês chegaram a ficar com um pouco de dó do Dick, da Loretta,
sempre,
da situação deles.
Claro.
Porque nesse episódio, o Dick, ele deu pra ver realmente um lado mais vulnerável dele, mais melancólico, até triste, né? De, poxa, eu fiquei com dó dele. Eu não sei se ele é o assassino. Eu ainda não descartei essa possibilidade. Não tá. Descartei. Mas nesse episódio, eu fiquei com dó.
É
uma situação triste, né, cara? A menina, ela tem o filho, ela tem que dar o filho pra adoção logo quando nasce. Vocês viram que na cena pós-crédito ali aparece a passagem de rodoviária,
sim,
né? De St. Louis pra Nova York. Então, pô, ela tem que dar... Você vê que ela acabou acompanhando por um tempo, né? Que tem até a fotinha depois que nasceu o outro filho ali junto e teve que se separar muito no jovem. Deve ter sido parte do acordo que ela fez com o casal que adotou o filho. Pô, é triste, né, cara? Essa é uma situação muito, muito chata.
Bom, estamos aqui agora com apenas mais 2 episódios para a conclusão dessa temporada. O penúltimo episódio costuma ser muito bom, muito revelador. E o último costuma ser aquele da amarração com o gancho para a próxima temporada.
Exato. Exatamente.
Você acha que esse vai ser o padrão que teremos aqui?
Certeza absoluta.
É isso, né?
É isso mesmo.
Vamos atualizar nosso quadro de suspeitos, então?
Ah, bora. Vamos.
Bruno Clemente, você vai retirar Dick e Loretta do seu quadro de suspeitos ou mantém?
Não, eu como um bom teimoso, eu mantenho a Loretta e o Dick porque nada está comprovado.
Bubu, eu queria lembrar, o seu suspeito é que a Loretta e o Dick tramaram para a morte do Ben, tá? Essa é a sua suspeita.
Você não
acha?
Deixar, não.
Você acha ainda que é isso depois desse episódio? Eu só queria deixar claro para a nossa audiência.
Vamos lá. As regras são: eu coloquei no primeiro ato a Loretta como a suspeita.
Não, você colocou no primeiro ato o Dick.
O Dick, boa.
Aí você falou que a Loretta tramou junto.
Na
é isso.
Segunda oportunidade, eu suspeitei da Loretta e falei, a Loretta, quero colocar ela aqui também.
Com o Dick.
E eu acho que os dois estão juntos fazendo isso.
Isso.
No momento em que eu coloco a Loretta, eu adiciono na minha planilha aqui a Loretta, abrimos lá o Excel, tá, nossa tabelinha bonita, nosso quadro, coloquei. O Alexandre veio e me negativou um pontinho ali, não sei 2. O que lá. Então, se eu perco ponto, não interessa como que é. Eu não preciso fazer assim, bola 8 na caçapa 2. Não precisa ser perfeito.
Ah.
Não é jogada cantada.
Então, eu poderia ter colocado 100% do elenco como suspeito e eu ganharia de qualquer jeito.
Os meus suspeitos são Dick e Loretta. Se um dos dois for, eu acertei. E essa
olha
é a regra.
Isso. O Bubu ele alterou a regra do jogo no finalzinho, na reta final. É isso, né, Gigi?
Qual que é o teu suspeito?
O meu suspeito é o Cliff.
Pronto.
Ponto final.
O meu é os dois.
Juntos.
E eu perdi ponto.
Não,
certo.
Se dois juntos. Você não pode ter dois suspeitos, Bubu. Ah, então eu acho que é o Tobert e a Loretta, o Dick ou o Cliff.
Você acha que é a copiadora, que é não sei o que lá, que é o Google,
deixa eu só. Vamos lá, eu vou resolver isso aqui agora. Vamos lá. Eu, como a pessoa no meio, vou intermediar. eu fecho com o Bubu, porque eu quero que o Tobert continue valendo pra mim também.
Imagina! Você substituiu o Tobert pelo Charles.
Como eu mencionei ele em algum momento, se ele for, eu acertei também.
Acertou.
É, pronto.
Michel acertou. Não,
o pessoal tá querendo melar a brincadeira, porque todo mundo tá percebendo que o Cliff... Cara, o Cliff ganhou mais uma estrelinha.
Eu achava que o Cliff era um suspeito fraco. Nesse episódio, eu mudei de ideia.
Mudei de ideia.
Acho que a lesão realmente está próxima.
Se eu acertar, eu falei no primeiro, podcast.
Foi incrível.
No primeiro episódio do podcast. Incrível. E ele tá chegando lá.
Se você acertar, nós vamos ter que mandar mensagem pro Steve Martin. Falar pra ele, contrate roteiristas mais incríveis, porque a lesão matou no primeiro episódio.
A lesão matou no primeiro episódio e assim... Desculpa, gente, mas foi um chute.
Que chute?
Teve um raciocínio.
Você vai ver. Voltem para assistir o primeiro episódio desse podcast.
E você sabe o que é pior, Ale? A gente tem mais dois episódios. A Loreta e o Dick vão ser descartados provavelmente no começo do nono episódio. E daí eles precisam trabalhar o próximo suspeito, que é ou o Tobert ou o Cliff. Uhum. Eles são os próximos dois episódios.
Provavelmente.
Então, vamos ver. Quem começar o próximo episódio como suspeito, com certeza não será. Certo?
Certo.
Vamos torcer.
Como o Tobert não estava nesse episódio, provavelmente ele vai ser o foco do próximo.
Provavelmente.
O Tobert, pra mim, tá bem em evidência por conta da pistinha que a Mabel deu. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela conversa de mães no banheiro ali, onde a mãe, né, do Cliff fala ali umas coisas que, putz... Já me trouxe suspeito.
Olha, eu como detetive tô bem satisfeito com a minha atuação. Só isso que eu tenho a dizer.
Você é um safadinho.
Você é o nosso MVP, Lesão. Nosso
estou
MVP detetive.
Estou 100% satisfeito.
Então tá bom. Então o quadro de suspeito continua lá também. Igualzinho. Com o Tobert. Não é meu, mas tá lá no quadro.
O bobo entrou no quadro suspeito ou não?
Porque... Tentaram colocar o bobo, coitado. Mas não tá.
Zero.
Mano, é o alívio cômico. Nem é também,
exatamente,
né?
Não é.
Então, amiguinhos, não percam os dois últimos episódios da terceira temporada de Only Murders in the Building, série do Star Plus. O link está aqui na descrição. Clica lá, confira o episódio, confira a série que tá legal demais. E não perca a oportunidade de participar da conversa. É. Coloque seus comentários. A gente lê tudo e é muito legal. A gente tá gostando muito do engajamento de todo mundo. Então, deixa os suspeitos. De que lado você está? Para qual... Dos três você tá torcendo mais. Eu tô muito empolgado.
Eu também.
É a reta final de Only Murders in the Building. Beijo.
Beijo.
Tá afinado, gostei.
Gostei.
Caramba.